e a gente está nesse quadro retrospectiva, ouvindo entidades, associações, grupos, para saber como foi o 2023. E hoje também temos o prazer de receber aqui no estúdio representantes do Corpo de Bombeiros de Uruçanga, o primeiro grupo de bombeiros militar em Uruçanga. Está comigo o comandante, o primeiro sargento Johnny Elisandro Gonçalves de Matos, que está conosco. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, meu caro. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Estamos aí para fazer essa retrospectiva e apresentar alguns números que o soldado Oliveira também vai apresentar juntamente comigo.
Posso chamar do comandante Matos?
Fiquei à vontade.
Também o representante do setor de comunicação social, do Bombeiro de Uruçanga, o soldado Alessandro de Oliveira. Seja bem-vindo. Bom dia, Jé.
Bom dia, Edgar.
É conhecido aqui da Marconi, né? É. Falamos recentemente da carreata, que também é assunto, né, de hoje da retrospectiva,
sim,
né?
Sim. Tudo certo? Tudo certo. Bom dia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui.
Vamos falar um pouco mais. O soldado Alessandro, o Leco, como é conhecido carinhosamente aqui pelos amigos de Uruçanga, ele é o contato direto aqui com o bombeiro, né? Quando o comandante aí está sempre nas funções, o soldado Alessandro, ele sempre nos traz algumas informações. Vamos falar então sobre esse 2023, até porque quando a gente fala de bombeiro, às vezes a pessoa vem em mente já a questão do incêndio, combate ao incêndio, mas não é só isso, né? As ocorrências são diversas, né? É. Eu imagino que a gente teve bastante aqui para a região, né?
Então, Carlos, a gente primeiramente agradece a oportunidade de a gente estar apresentando nossos números, porque as atividades do bombeiro, até mencionasse ali que o soldado Oliveira, o Leco, né? Hoje ele faz esse link, esse elo entre o Corpo de Bombeiros e as mídias, principalmente a Rádio Marconi, que é uma mídia muito importante, a qual a gente quer estar muito próximo. E divulgar as nossas informações e divulgar os trabalhos do Corpo de Bombeiros, porque muitas vezes passa despercebido e realmente foi um ano muito intenso. A gente teve aí ocorrências, atendimentos relacionados às chuvas, né? Foram intensas em Uruçanga, inclusive é um destaque negativo, infelizmente, né? Mas é um destaque, a gente tem que mencionar, do sul do estado foi o município mais atingido e o que gerou mais atendimentos por parte do Corpo de Bombeiros. Então a gente vai falar ao decorrer aí da nossa entrevista. Então foi um ano marcante, mas eu queria destacar coisas boas de início, que daí eu menciono novamente o soldado Oliveira, esse link importante com a Marconi, com as outras mídias, para a gente dar esse destaque e mostrar que o Corpo de Bombeiros ele é importante e relevante para o município. A gente tem alguns projetos a desenvolver-se aí ao longo de 2024, e isso mostra, a gente tenta com isso mostrar a importância do Corpo de Bombeiros dentro desse processo. Mas sim, foram inúmeros atendimentos, seja na parte de acidentes, incêndios, como você mesmo mencionou. A gente teve até um aumento no número de atendimentos, mas na parte de incêndio, salvo engano, Oliveira, a gente teve uma diminuição, né? Uma diminuição na parte de incêndios no município, isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente passou pelo ano de 2022 que foi marcado por grandes incêndios. Então, a gente teve uma redução nisso. Então, é um ponto positivo. Mas é isso. Entre atendimentos pré-hospitalares relacionados aí a casos clínicos. Então, a gente teve um quantitativo bem elevado de ocorrências porque superou o ano passado.
Tem uma atuação bastante constante, né? Podemos constante, dizer. E é constante, não é só num período, né? No mês. Claro, as chuvas aí dependendo de uma certa época, né?
Foi.
Mas tem dados, vocês fazem um relatório geralmente dessas ocorrências?
Pode ficar à vontade. Sim, Edgardo, ao longo do ano nós temos nossos sistemas, né? Que geram todos os dados de ocorrência. E eu trouxe aqui alguns números que nós selecionamos que achamos mais importante divulgar, né? Por exemplo, o total de ocorrências que nós atendemos até o último dia 20 do 12, desde o 1º de janeiro até o dia 20 do 12, foram 1.138 ocorrências. Isso na nossa área de atuação, que é Uruçanga, Cocal do Sul e um trecho de Pedras Grandes, até na região de Azambuja, que é a área que nós atendemos, né?
Então, todo dia, não para, todo dia tem algo para fazer, né?
Sim, nós estamos com a média em torno de 3,5 ocorrências por dia. Tá? Uma média, obviamente, que tem dias que tem mais e tem dias que tem menos, mas essa é a média. Se pegar todos os números e dividir pelos dias.
Considerando que uma ocorrência não é 10 minutos, né? Vai lá e dependendo da atuação...
Bem lembrado, de Carlos. O que acontece? Por exemplo, atendimentos relacionados à maternidade, por exemplo, que a gente tem que fazer o transporte de uma parturiente ou até mesmo auxiliar no parto, que é algo que o Corpo de Bombeiros também faz e já fez. Inclusive nós já atuamos nesse cenário, eu e o soldado Oliveira estava lembrando agora. Mas, enfim, quando a gente faz esse tipo de atendimento, considerando que atualmente a gente não tem maternidade no Hospital Nossa Senhora da Conceição, o transporte é até Criciúma.
Então, às vezes não dá tempo, né?
Então, às vezes não dá tempo. E daí aí tu já faz o cálculo, um único atendimento gira em torno de 1h30, 2 horas, dependendo da localidade. Uhum. Então é isso mesmo. Se a gente atende algumas ocorrências que tem que conduzir o paciente para Criciúma, já é uma ocorrência que vai ter um tempo de resposta ainda maior, né? 1 hora, 1h30, 2 horas. Então isso acaba que 5 ocorrências no dia, o militar não sai de dentro da ambulância, praticamente.
Fica direto, então? A média é 3 e meio de ocorrência?
Nessa parte de 3 a 4 ocorrências por dia, né?
Hoje, qual é a Uruçanga, nessa atuação? Uruçanga, Cocal?
Cocal do Sul. E aí uma parte de Pedras Grandes, até na região de Ribeirão da Areia e Azambuja. Uhum. Esse trecho que pertence a Pedras Grandes é nós que fazemos atendimento. Além de, eventualmente, alguns apoios para outros municípios, né? Morro da Fumaça, eventualmente Criciúma, como já aconteceu. Uhum. E desses números, então, de 1.138 ocorrências, então nós tivemos um aumento aí de em torno de 50 ocorrências em relação ao ano passado. Então é uma margem que acontece anualmente, varia esses valores, mas fica bem próximo, né? Então Uruçanga tiveram 771 ocorrências em Uruçanga, em Cocal do Sul 367. Então aproximadamente aí um terço, a gente arredonda para um terço é a quantidade de ocorrências que nós atendemos no município de Cocal do Sul.
Isso é um número histórico, né, Oliveira e de Carlos? É um número histórico, a relação entre Uruçanga e Cocal do Sul.
Tá.
É em torno, é sempre dentro dessa casa, 700 ocorrências em Uruçanga, 300 em Cocal do Sul.
Ah, então, já tem meio que um padrão?
É um padrão numérico aí de resultados de atendimentos, então corresponde aí, de todos os atendimentos do Corpo de Bombeiros, a Uruçanga mesmo, 70%.
O que mais se atende? Porque a gente falou da
ele vai trazer um
número. Tem aí.
Temos aqui. Então, 86% das ocorrências são de atendimento pré-hospitalar.
Ambulância.
Seja, a pessoa passou mal, teve alguma... Tá.
Exatamente.
Trânsito, tá. Tudo que é relacionado à ambulância. Né?
Que é aquele primeiro atendimento
atendimento pré-hospitalar.
Antes de ir para o hospital, né?
E desses 86% de ocorrências de atendimento pré-hospitalar, a maioria delas são, a gente chama de síncope ou desmaio, tá? São questões clínicas, é o primeiro, e a segunda condição é quedas de nível ou do mesmo nível que a gente chama, né? Pessoas que caem. Tem
acidentes de trabalho também?
Exatamente, é relacionado a isso. Então a primeira causa aí dos atendimentos de atendimento para o hospitalar são os desmaios, tá? Ou condições clínicas, e depois as quedas provenientes de acidente de trabalho ou outras condições de acidentes domésticos, né? Então, o ano passado, esse ano, foram atendidas 987 pessoas, somando Uruçanga e Cocal do Sul, são os atendimentos, né? Em Uruçanga foram 582, em Cocal do Sul 334. Tá.
O número de pessoas atendidas diverge do número de ocorrências por conta de outras ocorrências que não têm pessoas envolvidas, né? Em caso de incêndios, geralmente o dano é o patrimônio ou ambiental, quando a gente fala do incêndio de vegetação.
Ah, que o bombeiro atua lá, mas...
Veículos também, né? A gente atendeu algumas ocorrências em veículos, e o soldado Oliveira vai mencionar os números também, mas só o ouvinte ficar... Entender a divergência do número de ocorrências atendidas para o número de pessoas atendidas.
Não quer dizer quando o bombeiro é chamado que vai ter uma pessoa lá no local.
Exato.
Né? Perfeito. Eu até imaginei, porque as pessoas têm muito aquela dúvida, mas tem acidentes na região, os acidentes então, o quê? São o mínimo de ocorrência? Considerando aí esse pré-hospitalar, né?
Isso.
Porque o pré-hospitalar está ligado também a acidentes, né? Muitas vezes, né?
O Oliveira tem o número de acidentes ali, Oliveira.
Eu tenho aqui os valores de acidentes deste ano. Por exemplo, nós atendemos 1.138 ocorrências no total, 217 eram acidentes.
Acidentes que a gente
então a gente trabalha. É um número expressivo. Em torno de 20% dos atendimentos do ano foram acidentes. Sim. Acidentes de trânsito, né?
Isso. É que o atendimento pré-hospitalar ele é aplicado no acidente de trânsito. Então, no nossos sistemas, eles não separam acidente de trânsito do atendimento pré-hospitalar. porque o atendimento pré-hospitalar é a forma como a gente vai atender essas vítimas. Uhum. Então, essas vítimas, acidentes de trânsito normalmente geram vítimas, e essas vítimas são atendidas pelo atendimento pré-hospitalar. Então, ele é um número que não é separado. O acidente de trânsito é um tipo de ocorrência.
Tá? Que, na verdade, a atuação, claro, o bombeiro ajuda ali, às vezes tem quando tem encarceramento, né? É. Aí o bombeiro atua de uma outra maneira, né?
Exato.
Mas, geralmente, quando a gente recebe aqueles boletins do quadro de bombeiros, é atendimento para o hospitalar.
Isso, exato,
Então, até para as pessoas entenderem, às vezes, quem tem um aplicativo.
É, o atendimento de trânsito, o acidente de trânsito se refere à cinemática, o que causou. Por exemplo, tem as quedas, síncopes e tem um acidente de trânsito.
Que depois não compete ao bombeiro ficar ali, a questão também de desvendar o que ocorreu no acidente, daí é a polícia, né?
Sobre a origem do acidente fica por conta da investigação.
E muitos acidentes que vocês não são chamados, sabem que ocorreu, mas acabam não tendo chamado do bombeiro?
Acontece, Ed Carlos, acontece quando tratam-se de acidente, danos materiais, tão simplesmente, claro. Não é simples, né? Uhum. São danos materiais. E os próprios envolvidos ali dispensam o atendimento. Então, até se alguém vai ligar para o bombeiro, eles já sinalizam que não precisa. Então, já aconteceu. Acontece bastante de ficar nos danos materiais e eles não chamarem os órgãos de segurança.
Já aproveitando, hoje o contato direto com a central, como é que está o atendimento hoje para as pessoas já se organizarem, né, para 2024?
Então, a gente mantém o mesmo acionamento, a gente até orienta a não usarem os nossos números administrativos, que são aqueles números para solicitar certidões, serviço de segurança contra incêndio, que é a parte de vistoria, análise de projeto, é o 193, esse é o nosso número de emergência, 193. Hoje a gente tem uma central que ela está centralizada, né? Perdão a redundância, mas a ideia é essa, em Tubarão, e há uma tendência dela ficar centralizada em Florianópolis daqui um ano, dois anos. Isso é de acordo com a gestão estadual, enfim, entende-se que o custo-benefício é vantajoso centralizar a central de emergências, no caso, a central de operações do Corpo de Bombeiros. E hoje a gente tem em Tubarão lá a gestão dos nossos atendimentos. Então, toda vez que o solicitante ele liga o 193, vai cair um atendente 24 horas por dia, de maneira ininterrupta, né? E daí é de lá que é despachada a ocorrência. Daí faz contato com o quartel local da cidade onde é a ocorrência e eles empenham a viatura para fazer o atendimento. Mas 193 é o nosso número.
193
emergencial,
é o bombeiro, né?
Então é ali que o pessoal tem que ligar quando precisa.
Perfeito. Hoje nós estamos aqui com os representantes do primeiro grupo de bombeiros militares em Uruçanga, o primeiro sargento Johnny Alessandro Gonçalves Matos, que é o comandante do corpo de bombeiros, e também o soldado Alessandro de Oliveira, que é responsável pela comunicação social. Nessas ocorrências, tem mais dados que vocês também computarizaram?
Temos, Ed Carlos. Relacionado agora aos incêndios, e querendo, são ocorrências que não ocorrem com tanta frequência, mas que demandam um emprego de recursos, né? Inclusive, esse ano, nós tivemos uma ocorrência que foi da nossa abrangência, o uso da autoescada mecânica. A nova autoescada que veio, uma autoescada alemã, né? Chegou no estado e o batalhão de Criciúma recebeu. E num incêndio em Cocal do Sul, numa edificação industrial, foi onde foi inaugurado essa
primeiro
essa
atendimento.
Ela consegue pegar num
ela tem uma amplitude, dizer, uma altura, ela alcança uma altura de 53, 54 metros.
E não tínhamos isso,
não,
esse recurso antes.
Inclusive é a mais sofisticada da América e Latina, é o que tem sido divulgado, uma viatura muito versátil. E inclusive agora está saindo uma ordem de serviço para melhor utilizá-la, né? Então não é para qualquer ocorrência, mas como o Oliveira mencionou, em Cocal do Sul era um incêndio que era necessário e ela se demonstrou muito versátil e foi muito eficaz no atendimento.
Como é que é o nome da
autoescada mecânica?
Que ela fica aqui, ali no próprio caminhão e ela
isso,
é utilizada.
É uma escada, aquelas que a gente vê
em filmes, né? Escadas de filmes.
O pessoal em Cocal do Sul estava brincando, né? Que era o Corpo de Bombeiros de Seattle, né? Mas é
porque não precisa o bombeiro ali ele deslocar para dentro, botar uma escada.
Porque daí consegue fazer o combate ao incêndio pela parte superior. Superior, né?
Interessante. Daí foi utilizado, conseguido mais uma vez, mais que uma vez?
Como na nossa região aqui não, mas em outras localidades sim, ela tem sido muito utilizada.
Ela fica aqui em Uruçanga mesmo?
Criciúma fica na sede, é para atender todo o 4º Batalhão, que daí a gente fala do... A gente tem 9 unidades de bombeiro em todo o 4º Batalhão, vai de Passo de Torres até Uruçanga, as partes mais... os quartéis mais equidistantes, no caso, mais distantes. Uhum. E daí tem Criciúma que está no centro aí da gestão, daí tem Sara, Morro da Fumaça, Forquilinha, Sombrio, Araranguá, então isso tudo pertence ao 4º Batalhão, e, Criciúma.
Sim.
E daí essa autoescada mecânica fica lá em Criciúma mesmo.
E é bom que não necessite, né?
É bom que não necessite.
O trabalho do bombeiro ali é sempre.
A gente gostaria de chegar aqui e dizer assim, Carlos, a gente teve zero atendimentos durante todo o ano, mas a gente sabe que isso não é possível. Por isso que a gente tem que estar sempre muito capacitado, preparado para dar a resposta adequada para a sociedade.
É verdade. Outros dados, por favor.
As ocorrências de incêndio, nós tivemos o incêndio estrutural, ou seja, residências, edificações. Tanto em prédio quanto edificações industriais, né? Em Uruçanga nós tivemos 5 ocorrências e em Cocal do Sul tivemos 9. Isso incêndio estrutural. Uhum. Incêndio vegetações, né? Em Uruçanga tivemos 15 ocorrências e em Cocal do Sul 5. E normalmente um detalhe importante é que esses incêndios em vegetação normalmente são causados próximos a rodovias.
O pessoal joga a bituca de cigarro, provavelmente, é isso?
É, a gente não tem como precisar, mas é uma suspeita.
Há uma tendência.
A tendência é que normalmente são locais onde há o trânsito de pessoas.
Uhum.
Então, esses incêndios raramente acontecerão de forma espontânea. Ou seja, radiação solar, a probabilidade é muitíssimo baixa de acontecer isso. De um incêndio acontecer a combustão espontânea dele. Então, normalmente são fatores humanos.
Por acontecer bem ao lado da rodovia, já é bem provável que seja realmente
que seja questão humana. Uma causa, exato. Uhum. Em meios de transporte, nós tivemos 4 incêndios em Uruçanga e 3 incêndios em Cocal do Sul.
Veículos, né? Veículos
exatamente, mesmo. Isso. Relacionados a
vítimas,
veículos.
Vítimas não?
Não, só sem vítimas. Mesmo. Todos eles foram sem vítimas. A gente não...
Geralmente pega aquele no motor do carro e aí... Porque alguns consomem o carro todo, geralmente, é um bem da pessoa.
Isso é até uma colocação importante, Edgar. Eu posso fazer um adendo, então, dentro desse contexto todo. Vamos lá. Primeiramente, os incêndios estruturais. Isso é muito importante a gente destacar. Mais de 90% desses incêndios são em residências, edificações unifamiliares. Uhum. Por que, que eu dou esse destaque? Porque o Corpo de Bombeiros ele não tem competência para fiscalizar edificações unifamiliares, ou seja, residências. O bombeiro ele não pode fiscalizar.
Se é uma empresa...
Asilo inviolável, né? Aquele direito fundamental constitucional. As empresas, empresas em geral, edificações multifamiliares, a gente tem ali condomínios, edificações verticalizadas, os prédios, a gente faz vistorias anuais.
Isso é uma obrigação também, né? Do poder público,
exato,
junto com o bombeiro.
Exato, é segurança pública. Uhum. Mas o que eu quero destacar, os incêndios eles ocorrem onde o Corpo de Bombeiros não faz a prevenção. E daí a gente sempre tem aquela questão econômica envolvida, porque isso gera um custo para o empresário, por exemplo, principalmente o empresário que sofre a carga maior ali, tanto a tributária como aquela que é a aquisição dos equipamentos de segurança contra incêndio. Entretanto, os números provam que o incêndio ocorre onde não há fiscalização. Uhum. Ou seja, só para a gente dar um destaque que a cidade, a nossa região... O trabalho de segurança contra incêndio ele é bem árduo. A gente consegue atender praticamente todas as edificações industriais, comerciais, e os números são muito favoráveis. São poucos incêndios, porque tem uma diferença entre o princípio de incêndio e o incêndio.
Que muita gente confunde também.
E o princípio de incêndio é aquele momento onde a gente consegue controlar ele ainda.
Tá.
Certo? E daí o próprio usuário da edificação consegue fazer isso através dos sistemas preventivos. Por isso que aquele princípio de incêndio não se tornou um incêndio e às vezes nem vira estatística do Corpo de Bombeiros.
E numa residência, porque uma casa, não vai ter um extintor
na disposição. Não vai ter essa questão.
Né?
Uhum. E daí o outro fator que eu queria agregar ao assunto é... Tu falou, né? O veículo por inteiro foi consumido. O pessoal tem aquela... É uma brincadeira, a gente sabe que é uma brincadeira. O Corpo de Bombeiros é muito admirado pela população. Mas tem aquela velha brincadeira. O bombeiro chegou, a edificação já estava inteiramente consumida pelas chamas. Um incêndio numa edificação em madeira, em 3 minutos já é o suficiente para cobrir toda a edificação.
Porque até o pessoal, claro, estão sempre preparados, mas até o bombeiro vir deslocar, não tem como.
Mas um fator que é relevante, Carlos, é que aconteceu, infelizmente, não gosto de retornar essa situação, mas a gente teve um evento em 2022 que o incêndio, pela distância, pelas condições climáticas, muito vento, o incêndio passou de uma residência para outra, tu deve se lembrar desse episódio, né? E foram 3 edificações atingidas. Então, assim, quando o bombeiro chega, o incêndio já tomou conta de toda a edificação, para que bombeiro? Mas o bombeiro ele evita do incêndio se propagar. Ele protege, pelo menos, as áreas adjacentes quando não dá para chegar rapidamente. O incêndio ele é muito rápido.
Então,
é importante que as pessoas elas tenham essa consciência, tanto da parte da prevenção, da importância da parte de segurança contra o incêndio, que nas edificações comerciais, industriais, e também a questão de o bombeiro proteger o patrimônio. Infelizmente, aquele que já foi atingido pelo incêndio, muitas vezes a gente não consegue salvá-lo integralmente, mas as áreas adjacentes são preservadas.
Perfeito. Importante para as pessoas entenderem como é que funciona.
Talvez mudar aquela cultura de o bombeiro só chega depois que o fogo já queimou a casa toda.
Depende muito.
Mas são fatores distintos.
Aproveitando o assunto abordado pelo comandante, só um detalhe importante aqui: o nosso tempo resposta em Uruçanga para ocorrências de modo geral é que assim, Uruçanga é uma cidade muito grande. Então nós temos aí mais de 240 quilômetros de extensão territorial.
Né?
Então, é difícil ter um parâmetro exato, mas os nossos valores variam em torno de 9 minutos, a média de atendimento, tempo-resposta em Uruçanga, e 13 minutos em Cocal do Sul. Quais são os fatores que mais influenciam na nossa resposta? Principalmente são informações imprecisas, tá? E também o trânsito. O trânsito é uma situação bastante complicada que a gente enfrenta diariamente.
Essas lombadas, as coisas, isso aí deve atrapalhar bastante, né?
Não é a lombada em si. Hoje a gente não tem área de escape. Não é nem culpa
que
do condutor. É um acostamento. Tá. Por exemplo, hoje para a gente cruzar o município, num trânsito intenso, o condutor ele não tem como dar espaço para a viatura do corpo de bombeiros.
Não é que o condutor não dá...
Existem alguns que
até conseguem...
que tem problema, mas a grande maioria dos problemas de tempo elevado é por conta do próprio condutor, não consegue sair, dar o espaço aos veículos de emergência.
Para não causar outro acidente enquanto o bombeiro dando espaço.
Ou danificar o próprio veículo, né? Sim. Já pensou jogar em cima de um passeio?
Mas a dica é essa, né? Quando tem nessa área de escape, o bombeiro está vindo. Quando que é? Quando tem uma sirene ligada?
Porque às vezes isso é a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os veículos de emergência eles têm prioridade de passagem quando estiverem com as suas luzes, né? Usando o termo coloquial, acesas lá e a sirene acionada. Esse é a regulamentação.
Só com a luz?
Se está só com o giroflex, que a gente diz, são as luzes, não indica que está em atendimento à emergência e o condutor não precisa dar a passagem.
É sempre bom lembrar, né? Que às vezes a pessoa ou pegou a carteira recentemente, ou não sabe, ou desconhece realmente.
Mas lembrando também, né, de Carlos, que o direito não é só a lei, mas também os costumes, né?
Claro.
A gente tem que ter um costume cordial no trânsito, né? Eu costumo dar a passagem para os órgãos de segurança pública, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, mesmo que não estejam em atendimento a ocorrências, porque eles estão em serviço. Em algum momento eles podem ser acionados. Então, quanto antes eles estiverem no seu destino, é melhor. Só que a regulamentação, falando de lei propriamente dita, é para que tenha prioridade de passagem só nessas duas condições. Luzes e sirene.
Perfeito. Mais algum dado que a gente pode apresentar?
Sim. Na parte de incêndios, então... Continuando, os lixos, rejeitos industriais e entulhos, né? São uma outra classe de atendimentos de incêndio que nós realizamos. Então, em Uruçanga são 9 e em Cocal do Sul foi 1 incêndio nessa parte de lixos e rejeitos industriais. Também são lixos, são causa humana direta normalmente, né? O pessoal coloca ali, vai queimar o resto lá que sobrou no fundo do lote, o vizinho vê a fumaça, fica preocupado, aciona o Corpo de Bombeiros e nós vamos até o local ali. Então a gente sempre orienta a não realizar esse tipo de queimada, também por se tratar de um crime ambiental, muitas das vezes, né? E também pela questão do risco que expõe toda a edificação, as edificações vizinhas, né?
E o comprometimento da resposta a uma outra emergência, né?
Vai atender uma, mas daqui a pouco...
Às vezes a gente está lá apagando um incêndio num lixo... E daí precisa de um incêndio em edificação, em outra... Exato. Aí tu tá naquele atendimento lá, o tempo resposta para chegar naquela outra emergência vai aumentar.
Uhum.
Então é aquele negócio, é uma balança. É
a questão da sociedade realmente, aquela coisa de saber.
Exatamente.
Primeiro eu não vou pôr aqui fogo nesse espaço para não causar daqui a pouco algo e chamar o bombeiro e aí comprometer em outro atendimento. Então, tudo é uma sequência, né?
Exato.
Por favor, Léo.
Então, esses incêndios, de forma resumida, então, nós tivemos uma redução bastante importante em relação ao ano passado. Né? Então, nós tivemos um total de 49 incêndios esse ano. Tá? O ano passado foram 58. Então, é, em torno de 10 ocorrências aí, aproximadamente, foram a redução. Em Cocal do Sul, nós tivemos um pequeno aumento no número de ocorrências. 11 o ano passado, esse ano nós tivemos 18. Uruçanga nós tivemos uma redução. Né? Então,
isso de relacionado a incêndios aí.
Isso, incêndios somente incêndios. É. 58 o ano passado em Uruçanga, esse ano 31. Então, um acaba compensando o outro, a média fica bem próxima também. Uhum. Acidentes de trânsito, que são também ocorrências bastante rotineiras aqui, principalmente nos períodos de verão, ocorrem muitos acidentes, tá? O pessoal tende a se locomover de moto com mais vezes e veículos também, né?
Sai mais de casa também.
No inverno é bem nítido essa diferença do inverno e verão.
A pessoa fica mais, né? Fica mais ali.
No inverno o pessoal fica mais retraído, mais por casa. Já no verão são mais movimentadas as rodovias e acabam resultando em acidentes de trânsito. Então, o ano passado nós tivemos, isso em toda Uruçanga e Cocal do Sul, 207 ocorrências. Esse ano nós tivemos 217. Então são 10 a mais que... Os números são sempre muito próximos, é uma coincidência realmente, porque são fatores que a gente não controla. Né? Então em Uruçanga nós tivemos 142 ocorrências e em Cocal do Sul 75. Destaco aqui o aumento do número de ocorrências em Cocal do Sul. Nós tivemos ano passado 49, este ano 75.
Aumentou então, um pouquinho mais.
É, em torno de 25, 26 ocorrências a mais em Cocal do Sul.
São sempre com motos ou carros?
Normalmente são carro e motos, mas tem as outras variações também.
Houve um tempo que o acidente com moto era maior, mas isso é a cultura, né? Ela vai, o pessoal que anda de moto vai se conscientizando e diminuiu o número de acidentes com motocicleta, mas não significa que não tem e que não é um número alto. Muitos acidentes aí até por descuido, né, do condutor. Mas está no mesmo patamar, acidente de veículo quatro rodas com motos, no caso.
Geralmente, geralmente também é uma colisão entre carro e moto, né?
Também.
Ocorre isso bastante também.
Tem colisões de...
Vocês acompanham, né, as nossas informativas ali. É carro, moto.
Tem muitas ocorrências que são somente veículo, por exemplo, uma saída de pista, um capotamento. São situações que ocorrem com rotina até saída de pista. Principalmente, eu cito aqui em Uruçanga, nesses trechos das rodovias estaduais ali, que é a rodovia Genésio Mazão.
Locais aí, né? Que são os locais mais...
68, isso, que é o bairro de Vila, que são as áreas que mais ocorrem acidentes em Uruçanga.
Tá. Quais são, né?
Bairro de Vila, bairro São Pedro e bairro Rio Maior.
A gente não quer denegrir o bairro, né? A gente quer pedir um alerta. Exato, é pedir um
mas
alerta.
Mas é na rodovia, né?
É, rodovia.
A gente quer pedir um alerta que nesses locais tem que ter atenção redobrada. Para dirigir, sempre tem que ter atenção redobrada, né? A gente tem que estar vendo... lá na frente, né? Aquela visão panorâmica. Mas nesses locais, e salvo engano, ano passado também foi esse mesmo número, né? Essa mesma relevância de Vila, Rio Maior. Rio Maior, historicamente, a gente sabe que lá tem um problema.
Umas curvas ali perigosas também.
É, umas curvas meio
acentuadas. O que pese, o Rio Maior, nós consideramos desde aqui do trevo do bairro Nova Itália até lá no Rio Molha, né? Então é uma extensa área, são em torno de 7 quilômetros, né? Então é uma parte bem extensa.
Então é,
né?
Rio Maior, de Vila e...
São Pedro.
É São Pedro que a gente tem aquelas retas ali bem acentuadas.
Pois é, mas a reta é mais complicada ou a curva? Ou depende também, agora é diferente.
Depende do condutor. Depende do condutor. É porque a reta tu ganha velocidade, né?
Tá.
E a curva tu muito provavelmente por conta da desatenção, do desgaste... também traz o perigo.
Então depende de cada
depende
caso.
Do condutor.
E da manutenção também do veículo, né? Muitas vezes.
Também. A gente não consegue apurar que o acidente foi por conta do veículo. Né? A gente, isso aí, como você mencionou no início, né? Fica mais a cargo de alguma investigação, da parte da polícia científica, talvez, quando gera um óbito o acidente. Mas a gente não consegue apurar, né, a origem do acidente.
Sim. Mais algum dado?
Então, de ocorrências, esses são os valores que nós temos para
só vamos destacar ali o alagamento, né?
Exatamente.
As enchentes.
E temos algumas ocorrências que ganharam um destaque maior ao longo do ano, que são atípicas, né?
Foi. Então, a gente teve o evento ali da enchente, entrar no conceito de alagamento, que foi o caso ali, né? Uruçanga se destacou, infelizmente, nesse cenário. A gente atendeu de forma direta 26 pessoas, 26 pessoas resgatadas que não conseguiam sair de suas residências por meios próprios. Então foram 26 atendimentos. No sul do estado foi o município que mais atendeu. A gente teve ali apoio de outros quartéis, tem os números de viaturas empenhadas ali, né?
É isso. Foram nove viaturas.
A gente teve 30 bombeiros trabalhando efetivamente no dia, né? Que foi das 4 horas da manhã até 1 hora da tarde, os nossos atendimentos.
Só foi mês agora.
Salvo engano, foi em outubro, né?
Foi em outubro.
Mês de outubro.
Essa chuva agora, né? Que
foi nessa aquela constante.
Foi num sábado da manhã.
A gente começou 4 horas da manhã e fomos até 1 hora da tarde. Foram inúmeros atendimentos. Utilizamos bots, até a gente tem projetos aí para adquirir, porque nessa intensidade, eu trabalho em Uruçanga não de forma contínua, né, mas há pelo menos 18 anos, nessa intensidade foi a maior que a gente teve, foi uma elevação muito súbita do nível do rio, então pegou as pessoas muito despreparadas, mas enfim, a gente fez todos esses atendimentos, e tenho que destacar aqui o grande apoio da Defesa Civil. É nós apoiando a Defesa Civil nos apoiando.
É um trabalho conjunto, né?
Foi um trabalho bem bacana mesmo, a Defesa Civil de Uruçanga, e ela está de parabéns, né? O Robson Miranda ali, hoje é o coordenador da Defesa Civil, sua equipe lá, Mirella,
a Bruna,
eles estão mandando muito bem. E aqui não é questão política, né? Isso é importante, né, de Carlos, a gente mencionar que o Corpo de Bombeiros ele não interage politicamente. Embora isso seja necessário para a sociedade, enquanto militares, a gente não tem esse envolvimento político partidário, mas tem que dar o destaque para a Defesa Civil de Uruçanga, porque realmente, pelas condições que aqui se desenharam, se projetaram, a resposta da Defesa Civil foi muito significante, e o Corpo de Bombeiros também, dentro desse processo, aí, conseguiu dar uma resposta adequada para algo que a gente não estava acostumado. Então, isso provou que mesmo que não seja um evento rotineiro, a gente conseguiu dar uma resposta adequada para a sociedade uruçanguense.